Vamos conversar agora com José Marengo, que é meteorologista e coordenador geral de pesquisa e desenvolvimento do CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. Bom dia, doutor Marengo.
Bom dia.
Doutor Marengo, toda essa situação de extrema falta de umidade e de altas temperaturas tem chamado a atenção sobre os rios voadores, porque fala-se que são eles que levam umidade para várias partes do país. Como é que eles se formam? O que são exatamente os rios voadores?
Os rios voadores, tentando falar assim o mais simples possível, é o transporte de umidade que vem do Oceano Atlântico Tropical, que entra na América do Sul, chega na Amazônia, pelos ventos alísios, e depois esses ventos encontram os Andes e viram para o sul e sudeste do Brasil. E quando eles fazem essa virada, eles pegam, digamos, uma certa velocidade. Então, aquela ideia de rios é porque é o transporte de umidade atmosférica, que quando a gente faz uns cálculos para tentar ter um equivalente do volume de água, esse volume de água é muito similar à vazão do rio Amazonas, não? Então, podemos dizer que é um transporte de umidade que vem da Amazônia, que passa pela região centro-oeste, sudeste, sul e norte da Argentina, não? E esse é um padrão que acontece principalmente nos meses de verão.
Nos últimos anos, tem aumentado a temperatura e se sente também uma extrema falta de umidade, principalmente aqui no coração do Brasil, na região centro-oeste. Isso tem a ver com alterações nos rios voadores?
Sim, justamente, porque, por exemplo, durante a seca de São Paulo, a gente desenvolveu estudos e em janeiro de 2014, que foi, digamos, o pior de todos os meses, se formou toda uma área seca, uma área que, em termos meteorológicos, nós falamos de estabilidade atmosférica, uma área seca e com temperaturas muito altas. Então, a umidade que os rios voadores traziam não conseguia chegar ao sudeste, e ia para o sul, gerando muitas chuvas lá, ou ficavam no Acre, que gerava muitas chuvas e os recordes do rio Acre. Ou seja, no mesmo tempo que São Paulo tinha uma seca recorde, o Acre tinha um excesso de chuva. Ou seja, a umidade vem, só que ficou meio desviada pela estabilidade atmosférica e essa umidade terminou mais na parte oeste, não? E o que está acontecendo agora no centro-oeste é algo similar. Tem uma área muito seca, por isso as altas temperaturas, e essa umidade não vem para a região centro-oeste, mas vá para a região sul, não? E por isso que nós temos chuvas fortes, intensas na região sul. Ou seja, é algo que já aconteceu em São Paulo, que já aconteceu aqui também, e o fato das altas temperaturas é justamente consequência da secura do ar, não é aquecimento global ou mudança climática, é simplesmente um processo natural. E aconteceu durante El Niño, por exemplo, que começou essa situação, mas depois El Niño acabou e a situação de seca continua ainda na região centro-oeste. São mais de 120 dias sem chuva e o verão já foi relativamente seco. Então, similar a São Paulo, um verão seco e muito quente pode gerar problemas no volume dos reservatórios e, no final, no abastecimento de água para a população e para outros usos.
O senhor que trabalha com a área de desastres naturais, poderia falar um pouco, então, um outro tema também que tem a ver com o clima, a questão essa dos grandes furacões, né, que tem se abatido sobre o Caribe, Estados Unidos, México. Isso sim tem a ver com o aquecimento global?
Na verdade, aqueles furacões que acontecem no Oceano Atlântico Tropical, no Caribe, no Golfo de México e na costa leste dos Estados Unidos, isso tem a ver muito com a temperatura do Oceano Atlântico Tropical, não? E no início do ano, o ANOA, que é o Centro Meteorológico dos Estados Unidos, já tinha previsto uma estação de furacões acima do normal. Ou seja, o que aconteceu, em certa forma, já estava previsto. Agora, pelos resultados dos estudos do IPCC e muitos pesquisadores, de fato, uma tendência de aquecimento global poderia aumentar a frequência de furacões intensos, categoria 3, 4 e 5. mas para o futuro, digamos, 2020, 30, é ainda um pouco difícil de poder falar isso, não? Porque como as projeções são feitas com modelos, os modelos ainda têm erros, têm incertezas. Então, atualmente nós temos os furacões intensos, mas é muito difícil dizer que o fato de ter tido Vilma, Katrina em 2005 e agora Irma, José, Harvey em 2017, é muito difícil, seria meio temerário de dizer que isso já é consequência da mudança climática.
Conversamos com José Marengo, que é meteorologista e coordenador-geral de pesquisa e desenvolvimento do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM. Muito obrigado, doutor Marengo, por essas explicações para essa extrema falta de umidade, né, que tem se abatido sobre o centro do Brasil, sobre a região centro-oeste.
Eu que agradeço pela oportunidade.